Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Chegamos para mais uma semana de muita informação no mundo do esporte. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. E hoje, pessoal, a gente não tem aqueles aniversariantes não, viu? Nem no futebol, nem em outros esportes, nem um clube também completando novidade. Agora, tem uma curiosidade marcante, pelo menos para mim. Aposto que todo mundo aqui já jogou aquele famoso Interclasses, os jogos internos do colégio, né? Aquilo é a Copa do Mundo da molecada, todo mundo passa o ano se preparando e pensando. Então, olha só essa. Em um 6 de novembro, só que de 1869, ou seja, quase 150 anos, aí eu não sou muito bom de matemática não, tenho que fazer as contas. Na Escócia, aconteceu o primeiro jogo da história de um Interclasses. Tá vendo aí? Duas equipes de juvenis jogaram pela primeira vez e está marcado na história 1869, em um 6 de novembro. E olha, pessoal, daqui a pouco, Mercadão da Bola Medim Paraíba, viu? Tá todo mundo contratando. Tem o 13, que irá repatriar mais um campeão paraibano, dessa vez no ataque. Porém, oficialmente, o 13 divulgou o primeiro nome, e é o nome do goleiro, Igor Rayan. Daqui a pouco a gente traz detalhes. Tem também o Botafogo, com novidades, lá na Maravilha do Contorno. No Sertão Nacional, também começa a divulgar os primeiros nomes. E o Pombal terá novidades, né, para sua primeira participação na elite do futebol paraibano. Claro, tem também Campinense, Raposa, com os bastidores, como sempre, movimentadíssimos, e tem a Unifacisa, que entra em quadra hoje pelo NBB. Então, são os assuntos do Bate-Bola de hoje, que conta também com a sua participação. Manda aí sua mensagem no 981199700, é o nosso WhatsApp, é o Bate-Bola Campina, que está apenas começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
Campeão, fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor.
É, rapaz, com sua disciplina, o Fluminense sagrou-se no último sábado campeão da Taça Libertadores da América. As três cores, que traduzem tradição, agora também pintam a América de verde, branco e grená. É o tricolor das Laranjeiras, o tricolor carioca, que conquistou em cima do Boca, com autoridade, a Taça Libertadores. Jogaço, né, no Maracanã. Maracanã muito bonito, pintado em verde, branco e grená, como eu disse, mas também com aquele pedacinho azul e amarelo dos torcedores argentinos. Jogo que no primeiro tempo foi bem travado, né? As equipes ali mais naquele medo de perder, só que o Cano, como sempre, só precisa de um toque na bola, né? Marcou um belo gol ainda na primeira etapa. Só que o Boca é aquilo, né? Não dá pra vacilar não, né? O Boca Juniors empatou com um belo gol também do seu lateral direito, o Advíncula, e ficou aquele jogo dramático, né? Um segundo tempo até melhor do Boca Juniors. E aí na prorrogação brilhou a estrela do técnico Fernando Diniz, que é muito merecido esse título para ele também, e a estrela do menino John Kennedy, né, que tem entrado, entrou em todos os jogos da Libertadores decidindo, E não foi diferente, o Diniz até disse, entra e faz o gol do título, e foi o que aconteceu. O menino John Kennedy marcou um belo gol, 2-1 Fluminense, equipe que já tinha brasileiro, já tinha Copa do Brasil, inúmeros campeonatos cariocas, passou, é lógico, por um momento turbulento na sua longa história, né? Chegou a ser rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro, mas tá aí, Fluminense conquista a América depois de 15 anos de espera após aquele título perdido no próprio Maracanã para a LDU. Fluminense conquista a América com autoridade, mais um brasileiro, né? São 5 títulos seguidos do Brasil, pela primeira vez uma sequência histórica para um país só, né? Flamengo em 2019, Palmeiras em 20, 21, Flamengo novamente em 22 e agora o Fluminense em 2023 irá representar o Brasil no Mundial de Clubes, que acontece agora no mês de dezembro. Título muito merecido. Parabéns aos torcedores do Tricolor das Laranjeiras. Eu particularmente acho o hino do Fluminense muito bonito, você está ouvindo aí. E a camisa também, acho muito bonita aquela camisa listrada, as cores combinam muito bem. Parabéns aí pro Fluminense, Fluminense de Gilberto Gil, de Chico Buarque, do saudoso Jô Soares, do Pedro Bial, grandes nomes também do jornalismo, da cultura, da música brasileira, que torcem pro Fluminense. Mas os destaques do dia seguem por aqui. A gente fala ainda sobre o Fluminense mais pra frente, porque tem muita gente comentando aqui, né? No nosso Bate-Bola Campina, mas tem outros assuntos por aqui. E o PAN se encerrou ontem, né? Inclusive com o Brasil ganhando a medalha de ouro no futebol, coisa que não acontecia há mais de 40 anos. Brasil campeão pan-americano também no futebol, né? E terminou com os Estados Unidos liderando o quadro de medalhas, com 286 medalhas, 124 de ouro, 75 de prata e 87 de bronze. Mas o Brasil terminou em segundo, viu, pessoal? Terminou ali com 205 medalhas, 66 de ouro, 66 de bronze e 73 de prata, à frente de Canadá e Cuba, que são sempre muito bem em Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, da própria Argentina, que é muito forte nos esportes coletivos, por exemplo, mas terminou o Brasil muito bem nesse Pan-Americano. Agora vem o Parapan, que o Brasil também sempre tem muito destaque em todas as modalidades olímpicas e paralímpicas. Outro destaque do dia é o Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo, viu? Quem pensou, rapaz? Quem lá na 15ª rodada imaginou que chegaríamos na 32ª, com Botafogo e Palmeiras empatados na liderança. Claro, Botafogo tem 2 jogos a menos que o Palmeiras, e um deles acontece hoje, com transmissão da CBN a partir das 19 horas, clássico em São Januário, Vasco e Botafogo, jogão de bola, porque o Vasco precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento, né? Pode inclusive sair caso vença o Botafogo, sai na verdade, entra o Cruzeiro se o Vasco conquistar os 3 pontos, e o Botafogo precisa se recuperar, né? Afinal de contas, são 3 jogos sem vencer, os 2 últimos derrotas em casa para Cuiabá e Palmeiras, e a última derrota para o Palmeiras não precisa nem falar, né? Que foi um 4-3, uma virada, uma pane total do time da Estrela Solitária. Então hoje Vasco e Botafogo se enfrentam em São Januário a partir das 19 horas. Hoje também tem Santos e Cuiabá na Vila Belmiro. Santos também lutando para não cair. O Cuiabá também está ali na 12ª posição, mas se não vencer, começa a se aproximar também do Z4. Ou seja, a briga está boa na parte de cima pelo título, na parte intermediária ali também por vaga em Sul-Americana e em Libertadores, mas a briga também está boa na parte de baixo. Fluminense e São Paulo vão se enfrentar apenas no dia 22, jogo que ficou pendente dessa 32ª rodada, isso porque o Fluminense entrou em campo no final de semana, como a gente acabou de destacar, pela Libertadores, onde foi campeão. Só confirmando os resultados do final de semana, Grêmio 1, Bahia 0, no sábado. Também no sábado, o América Mineiro, rapaz, empatou com o Atlético, viu? Tropeço do Galo, que estava muito bem, e caso vencesse, estaria também ali encostado dos líderes, viu, o Atlético Mineiro. Mas tropeçou diante do América e o Palmeiras venceu com mais um gol do Endrick, o Atlético Paranaense por 1-0. No domingo, deu Red Bull em cima do Corinthians. 1-0, Red Bull Bragantino, rapaz. Muita gente falando de Palmeiras e Botafogo, mas o Bragantino só depende dele para ser campeão também. Daqui a pouco eu explico. Venceu ontem o Corinthians por 1-0. O Inter foi até o Mineirão e venceu o Cruzeiro por 2-1. O Flamengo venceu no Castelão Fortaleza por 2-0. E o Goiás venceu o Coxa. Goiás também lutando para não cair. Venceu o Coritiba por 1-0 em pleno Couto Pereira. Como eu já disse, hoje tem Vasco e Botafogo, Santos e Cuiabá. Só um detalhe, pessoal. Botafogo 59, Palmeiras também 59. Só que, como eu disse, né, o Botafogo tem dois jogos a menos que o Palmeiras. Então, qualquer empate ou vitória nesses dois jogos, se vencer os dois, abre 6 pontos do Palmeiras e aí fica praticamente com a taça na mão, né? Mas o Palmeiras vai secar. Só que o Bragantino tem 58, ou seja, está a 1 ponto do Botafogo. Tem um jogo a menos, claro, é um jogo difícil contra o Flamengo no Maracanã, mas tem esse jogo a menos. Só que o Bragantino ainda tem o confronto direto contra o Botafogo, em casa, viu? Em Bragança Paulista. Vamos só colocar aqui que o Bragantino consiga vencer o Flamengo. E o Botafogo também vence os seus dois jogos que ele tem a menos, né? Então, ficaria aí uma distância de... Vamos lá, o Botafogo iria a 65 e o Bragantino iria a 64. Não, a 62, eles ficariam ali a 2 pontos, só que o Bragantino tem esse jogo a menos contra o Botafogo, ou seja, 2 pontos que poderiam ser superados no confronto direto. Ou seja, o Bragantino, assim como o Botafogo, é uma equipe que só depende dele para ser campeão brasileiro. A briga tá muito boa e tem muita gente também esquecendo do Grêmio, viu? Que vem com 56 a 3 pontos do Botafogo e joga contra o Botafogo quinta-feira. Então tá tudo embolado na parte de cima. Hoje o G4 tem Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio. A Atlético Mineiro vem quinto e o Flamengo vem sexto. Equipes que fecham ali a zona de classificação para a Libertadores. Aí vem Atlético Paranaense, Fluminense, que já está garantido na Libertadores do ano que vem. Deve largar o Campeonato Brasileiro, até porque vai focar também no Mundial de Clubes. Fluminense é o 8º, Fortaleza o 9º, o São Paulo é o 10º. São Paulo que também está garantido na Libertadores porque foi o campeão da Copa do Brasil. Aí tem Internacional, Cuiabá, Corinthians e Bahia, fechando ali o grupo de classificação da Sul-Americana. Santos e Cruzeiro estão ali naquela vai não vai, mas lutando para não cair na zona do rebaixamento. Goiás, Vasco, Coritiba e América Mineiro. Olha, pessoal, para fechar aqui os destaques do dia, porque daqui a pouco a gente muda a página literalmente e destaca o nosso futebol paraibano, que está muito movimentado. O técnico Fernando Diniz não teve nem tempo de comemorar, né? Porque hoje, às 14 horas, ele irá convocar a seleção brasileira, lembre-se. Fernando Diniz também é técnico da seleção brasileira. Ele irá convocar hoje a seleção para os dois jogos que acontecem agora, em novembro, contra a Colômbia, fora de casa, e contra a Argentina, no Maracanã. Brasil precisando muito voltar a vencer. Afinal de contas, na última data FIFA, a seleção brasileira não venceu nenhum jogo. Empatou em casa com a Venezuela e perdeu para o Uruguai. Detalhe que fica aí a expectativa dos nomes que o Fernando Diniz possa ser que esteja convocando, principalmente para camisa 9, para posição de centroavante. Já que o Gabriel Jesus está machucado, era um jogador que vinha sendo utilizado nessa posição, e o Richarlison não vem bem jogando com a camisa da seleção brasileira. Detalhe, Tem gente que tá falando no Endrick, viu? Apenas 17 anos, será que o garoto do Palmeiras será convocado? Mas tem também o nosso paraibano, o Matheus Cunha, que vem sempre sendo convocado. E tem quem? Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, que também vem pedindo passagem na Seleção Brasileira. Vamos aguardar hoje, às 14 horas, a convocação do Fernando Diniz. E olha só, pessoal, quem fica reclamando que a seleção só joga contra seleções da Ásia, da África e, é claro, aqui das sul-americanas, porque as europeias estão sempre com a agenda cheia por conta das eliminatórias da Euro e também a Liga das Nações, a CBF confirmou que o Brasil irá fazer no próximo dia 23 de março, ou seja, ano que vem, um amistoso contra a Inglaterra, lá em Londres, no Templo Sagrado do Futebol, no estádio de Wembley. Portanto, Brasil e Inglaterra, Inglaterra e Brasil, amistoso internacional, dia 23 de março de 2024. 11h21, intervalinho, daqui a pouco a gente volta com informações da nossa Paraíba Boa.
Bate Bola Campina.
11h24, de volta aqui com o nosso Bate Bola Campina, e tem quem? A participação da galera, né? Xuxa 13 anos, tá participando aqui conosco, e... Na verdade, o Xuxa mandou a mensagem agora, mas é mandando... Seja bem-vindo pra Carol, viu? É, quem não ouviu, não tá sabendo, ligou o rádio agora. Hoje a gente teve estreia aqui na CBN com a nossa Carol Santos, que nova âncora do CBN Campina Grande. Heriberto Bezerra, aí sim. Bom dia, Bruno. Ótima semana pra toda a equipe. Botafogo 2-0 no Vasco, tá dizendo o Heriberto. Heriberto, olha, eu acho que os seus palpites não estão dando certo, viu? Semana passada, quando foi jogar Botafogo e Palmeiras, o Heriberto torce pro Botafogo. Ele disse, Bruno, vai ser 3-0 pro Botafogo. Foi 3-0 no primeiro tempo, né, Heriberto? No segundo tempo teve a virada, mas, enfim, tá aqui Heriberto Bezerra mandando seu palpite pro jogão de hoje, Botafogo e Vasco. Quem também tá participando conosco é o Renato, tá mandando aqui mensagem sobre o Nacional. Daqui a pouco a gente tem informações do Nacional, viu, Renato? Brigadão aí. Fica ligado. Daqui a pouquinho informações do Canário do Sertão. Árbitro Genilson Mota também está acompanhando a gente, mandando o bom dia dele. Valeu, Genilson. Tamo junto. Assis Tavares está dizendo, Fluminense campeão da Libertadores por pura sorte. Olha só. Time. Tem time na Série C do Brasileiro, jogando muito mais futebol do que o Fluminense. Mas... Se qualquer forma, está de parabéns pela conquista. O José Luciano também está participando. Bom dia, Bruno. Parabéns pelo programa. Parabéns ao Fluminense. Um abraço para os componentes do Racha Quarentão do Genipapo. Ontem, 3 para o vermelho, 2 para o azul. Aí ele está dizendo, mais uma sapecada que o azul levou. Bora reagir, galera do azul. O pessoal do vermelho está toda semana aqui tirando onda. Quem também está participando é o professor Renato, agora no Racha Big Brother, deu azul, viu? Azul 6-4 no laranja, está falando aqui da movimentação do Racha Big Brother, professor Renato Monteiro. Para fechar aqui, o Almeida está dizendo, bom dia, nobre jornalista Bruno Rafael, uma segunda-feira abençoada para você e toda a sua família e equipe. Bem-vindo de volta, valeu Almeida, tamo junto, obrigado aí pela mensagem. Pela participação, tem muita gente ainda participando conosco, 981199700, participa aí, daqui a pouquinho a gente volta com a mensagem da galera, porque agora a gente muda de assunto e destaca o basquete.
Basquete!
Isso porque hoje tem Unifacisa em quadra, a equipe aqui de Campina Grande vai até o ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, enfrentar a equipe do Paulistano. A bola sobe a partir das 19 horas, e as equipes buscam vencer para dar aquela continuidade à boa sequência de vitórias na competição. Para você ter uma ideia, o Paulistano vem de uma vitória no último sábado por 80 a 73 contra o Fortaleza, equipe que está na 10ª posição da tabela de classificação, com 2 vitórias e 2 derrotas, somando um aproveitamento de 50%. Já o Basquete Unifacisa, esse tá bem, mas bem demais, né? Tá liderando, vem de vitória em casa contra o Bauru. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento na ponta da tabela, a equipe aqui de Campina Grande, que vai hoje jogar fora de casa para tentar manter esta boa fase e, lógico, seguir aí bem na tabela de classificação. Detalhe que a Unifacisa está liderando, como eu disse, 6 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, mesma pontuação da equipe do Minas, só que nos critérios de desempate, a Unifacisa fica liderando. Aí vem Franca e Corinthians, que também estão com 100% de aproveitamento, só que elas só jogaram 2 vezes, por isso que estão com a pontuação menor, Franca e Corinthians. Aí vem Vasco, Fortaleza, União Corinthians, Brasília, Bauru, Paulistano, Flamengo, Pinheiros, Pato Basquete, Caxias do Sul, Botafogo, Cerrado Basquete, e aí São Paulo, São José e Mogi das Cruzes, equipes que estão na parte de baixo, 19 equipes no NBB 2023-2024, e a nossa Unifacisa bem demais, a gente torce que continue assim, acompanhar o jogo de hoje, torcer por mais uma vitória, para criar aquela gordurinha, né? Porque eu sei que lá no meio, para o final da competição, jogadores vão ser suspensos, outros lesionados, aí vem jogos grandes contra Minas, contra Franca, contra Flamengo, enfim, derrotas virão, não vai ser invicto não até lá, né? A gente sabe que perder é do jogo, só que a gente, quanto mais gorduras acumular, pontos acumular nesse momento, melhor para a reta final, né? Para chegar bem, chegar entre os primeiros, para ter vantagens nos playoffs que acontecem no ano que vem. Agora 11h30, repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho, depois do repórter, tem informações do Campinense. Detalhe que a Raposa hoje está com 2 presidentes, 2 diretorias. Tá todo mundo se movimentando para contratar, tanto o Lene como o Romulo. Não sei no que isso vai dar. Inclusive, a assessoria do Campinense confirmou que hoje o presidente em exercício, que é o do Conselho, vai conceder entrevista para explicar tudo isso. E tem também informações do 13, daqui a pouquinho, 11h31, repórter CBN. Agora 11 horas e 35 minutos, de volta aqui com o Bate-Bola Campina e agora com informações do Campinense. Campinense! Olha, pessoal, o setorista da Raposa, o Afonso Carlos, ele está de férias, assim como os nossos outros colaboradores, como o Marcos Queira e o Fábio Hermano, né? A partir de dezembro aí eles voltam já na pré-temporada dos clubes. Mas enquanto isso eu vou batendo papo aqui com os ouvintes e claro com toda a equipe também do GE Paraíba, tanto a Isabel como o Gabriel Abdon. E o Gabriel está em linha conosco, porque ele hoje está trabalhando lá direto da capital, e ele nos atualiza de como andam as coisas no Campinense, todo esse muidão, Campinense que teve eleição, complemento de eleição, tem 2 presidentes, enfim. Gabriel traz todos os detalhes da Raposa.
Gabriel Abdon.
Muito bom dia, Gabriel.
Muito bom dia, Bruno. Bom dia ao amigo ouvinte, torcedor ligado no Bate-Bola Campina. Olha, o Campinense vai com 2 presidentes por enquanto e, pelo menos na cabeça deles, a eleição de cada um está muito bem assegurada, porque os dois estão começando o planejamento para a temporada 2024 e parece até que está sendo algo combinado, porque os dois ontem fizeram uso das suas redes sociais para mostrar, para expor um pouco do que está sendo o planejamento deles para o 2024 do Campinense. O presidente eleito, por enquanto, sub judice, é o Lênin Correia, que fez uma publicação lá no Instagram dele, dizendo que hoje começaria um novo ciclo para o Campinense. Como o Lênin já tinha adiantado alguns dias atrás, algumas semanas atrás, hoje está prevista a chegada do Francisco Diá, já de mala e cuia, já para ficar na Rainha da Borborema. E o Lenin conversou comigo agora há pouco e ele garantiu que já está trabalhando, que já inclusive fechou com uma empresa para fazer os reparos, os devidos reparos lá no gramado do Renatão, que está em uma situação bem complicada. O Lenin já está atuando realmente como se estivesse empossado. Lembrando que não tem presidente nenhum empossado por enquanto, porque uma última decisão judicial ainda é aguardada para definir quem realmente vai ser o presidente da Raposa no próximo biênio. Já o Rômulo Leal também usou as redes sociais dele para expor um pouco do planejamento. Inclusive, ele postou uma imagem de um gramado, de um campo, que era uma vistoria para a pré-temporada do Campinense, que não tem condições de ser feita lá no Renatão. Conversando com o Rômulo Leal, ele me falou que aquele gramado que ele postou é do campo municipal, do estádio municipal da cidade de Lucena, lá no litoral paraibano, mas que é apenas uma vistoria, não está nada acertado ainda. Lucena é apenas uma das possibilidades. Aliás, dois estádios foram visitados lá em Lucena, um que é realmente o estádio municipal e outro que é um estádio já em uma comunidade, uma zona rural lá da cidade litorânea, mas que outras possibilidades estão sendo estudadas, como por exemplo levar a pré-temporada do Campinense lá para a região do Curimataú, ali pelos lados de Cuité, e também que o mais ideal seria que fosse na região de Campina Grande por conta de logística, por conta de despesas, mas por enquanto para o Rômulo Leal não tem nada acertado ainda. De acordo com ele, a ideia é o Campinense fazer uma parceria com o poder público da cidade onde a pré-temporada da Raposa vai ser realizada, porque seria um ganho também para a cidade, né? A gente sabe que o futebol aqui na Paraíba ele está concentrado só em João Pessoa, Campina e em algumas cidades do sertão, então levar um clube como o Campinense para uma cidade do Curimataú, do Brejo Paraibano, ou até mesmo na região metropolitana de João Pessoa, onde não tem tantos adeptos assim do Botafogo, por exemplo, já seria uma visibilidade maior para a cidade em relação a isso. Mas, por enquanto, os dois eleitos, entre aspas, vão trabalhando, montando seu planejamento, porque, independente de quem seja declarado vencedor pela justiça, o Campinense já está totalmente atrasado, né? Hoje já é dia 6 de novembro e o Campinense não tem técnico definido, não tem elenco, não tem nada ainda certo por conta desse entrave na parte administrativa do clube. Inclusive, o presidente em exercício do Campinense, né? Se a gente for levar ao pé da letra, o Campinense está com três presidentes, né? Dois eleitos e um interino. O presidente interino, que é o Antônio Trajano, que era o presidente do Conselho Deliberativo, ele convocou uma coletiva de imprensa para hoje, às 3 horas e 45 minutos, né? 15 para as 4, lá no Renatão, para dar alguns esclarecimentos acerca do cenário administrativo da Raposa. Então é isso, é uma situação bem estável, bem indefinida e ainda vai ser, pelo menos por alguns dias, incerto o futuro do Campinense para a temporada 2024, Bruno.
Muito bem, Gabriel, brigadão aí, viu, e até mais.
Valeu, Bruno, até amanhã.
Tá aí, né, o Gabriel, direto de João Pessoa, hoje ele atuando lá na nossa redação na TV Cabo Branco, trazendo informações da Raposa e aquilo que a gente vem comentando nos últimos dias, né? Como foi prejudicial ao Campinense essa eleição, né? Primeiro três chapas se degladiando, não houve nenhum tipo de junção no processo eleitoral, promessas até, vamos ser bem sinceros, né, que o torcedor do Campinense é muito inteligente, absurdas. Parecia até que estava se levando na brincadeira a questão do processo eleitoral. Um eleito, justiça, outra, um segundo tempo das eleições, um acréscimo, vamos assim dizer, uma prorrogação, outro eleito, e tá aí, né? A galera se movimentando, um se reúne com o Vilar, com o diretor de futebol, o outro se reúne com o Diar, um diz que chega tal dia, o outro diz que chega tal dia, e até agora o Campinense segue sendo a única equipe que irá disputar o Campeonato Paraibano que não teve nenhum tipo de movimentação em relação a oficializar ninguém. Como o Gabriel disse, hoje o José Trajano irá conceder entrevista e esperar, né, que seja resolvido o mais rápido possível. Eu sei que nenhum dos nomes tem o apoio 100% do torcedor, mas o torcedor tem que ser muito resiliente, viu? O torcedor tem que, porque é o único que vai ficar com o time, independente de qualquer coisa. É o único que está com o time em tudo, é o torcedor. E nesse momento tem que ser muito resiliente para apoiar quem quer que seja, porque só assim para o Campinense sair dessa situação, né? Ano que vem só tem o Paraibano, tem que lutar muito no Paraibano para conquistar calendário para o ano seguinte. E estamos a... e o detalhe, viu, pessoal? Sexta-feira, na FPF, tem o arbitral do estadual. Até tabela já deve ter, sexta-feira. E até agora, o Campinense segue sem nem ter sua diretoria definida. Mas vamos mudar de assunto, trazer a primeira participação aqui da galera. Já já a gente tem mais informações das outras equipes. Thiago Moraes está participando. Ele está dizendo, desde 2009, a Paraíba é o segundo pior estado do Nordeste em número de participações na Série B do Campeonato Brasileiro, superando apenas o estado de Piauí. Nas últimas 15 temporadas de segunda divisão nacional, a Paraíba teve apenas uma participação, que foi do Campinense. Entre os demais estados do Nordeste, o sétimo é o Sergipe, com duas participações. E a partir do sexto, cada estado teve pelo menos 8 participações na segundona. E aí ele manda o ranking com a Paraíba em penúltimo, né? É o Thiago Moraes, lá das Malvinas. Obrigado aí, Thiago, pelas informações. E é triste, né? Infelizmente, o Botafogo bateu muito na trave nesse período. O 13 bateu na trave uma vez também. E a Série B, né, que seria a divisão que serve justamente para as equipes ganhar estabilidade, ganhar um calendário, ter uma cota de televisão mais rechonchuda, vamos assim dizer. Infelizmente, o nosso futebol paraibano distante e, pelo que eu estou vendo, mais demorável. Jorge Pereira também está participando. Bom dia para você, meu amigo Bruno. Tenha uma ótima semana. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. E ele está dizendo, ei, Bruno, e a novela no Renatão, né? É, e ele está dizendo que o Flamengo está no páreo no Campeonato Brasileiro. Valeu, Jorge. Obrigado pela participação. Cláudio Nascimento está mandando. Bom dia, equipe CBN. O Brasil sempre teve times melhores nas décadas de 80 e 90 e não ganhava tantas Copas Libertadores. Acho que por não ter tanto interesse, porque mesmo ganhando 5 anos consecutivos ainda, estamos atrás dos argentinos. Verdade, né? E ele está dizendo, Palmeiras vai ser campeão. Anotem aí, né, se referindo ao brasileiro. Naquela época não se dava muita credibilidade não, né, muita moral não a Libertadores. E outra coisa, viu, Cláudio? Eu estava até vendo o pessoal dizendo que o Vitória da Bahia é o time mais azarado do Brasil. Que diz que quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro, só ia o campeão para a Libertadores. Quando o Vitória foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, só ia o campeão e o vice. E quando o Vitória foi quinto colocado, só iam os 4 primeiros. E naquela época, tinham poucas vagas, né, para o Brasil também. Ou seja, menos times participavam. E uma vez eu vi uma entrevista do Ademir da Guia, né? Ademir da Guia, que é um ídolo do Palmeiras, foi campeão de tudo pelo Palmeiras. Aí falaram, ô Ademir, por que vocês não ganharam a Libertadores naquele tempo, né? Tempo das academias do Palmeiras. Ele disse, porque não tinha VAR. Se tivesse VAR, a gente tinha ganho, porque a arbitragem também prejudicava muito os brasileiros. O Adeildo também está dizendo, bom dia, hoje vai dar Vascão. E ele está dizendo, o 13 está apresentando todo o elenco hoje. Na verdade, não é todo o elenco. Já já a gente explica, viu, Adeildo? Já já tem informações do 13. Geraldo Araújo também está participando, está mandando a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Ele diz, Botafogo tem uma vitória a mais que o Palmeiras, por isso é o primeiro, verdade. Diron também está participando, diz, bom dia, esse ouvinte que diz que tem time da Série C que joga mais que o Fluminense, deve estar com dor de cotovelo por não ter por quem torcer. Saudações, tricolor. É o Liron mandando aqui pra gente. E o Fernando Ricardo tá dizendo: bom dia, Bruno, sobre o Campinense. Panela que muito mexe, ou sai em soça ou sai salgado demais. Deus nos ajude. É a mensagem do raposeiro Fernando Ricardo. E a gente muda de assunto para destacar o 13. Galo da Borborema, que começou finalmente a divulgar os seus primeiros contratados para 2024. E por que eu deixei agora para comentar aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Adeildo, que ele diz: o 13 apresenta todo o elenco hoje. Na verdade, não é todo o elenco hoje. Hoje o 13 começa a apresentar os jogadores, né? A anunciar os jogadores. A apresentação está para o dia 30 de novembro. E hoje os anúncios começam a sair. O primeiro foi o do goleiro Igor Rayan. A gente já havia comentado aqui na CBN, né? O goleiro Igor Rayan era um dos remanescentes do elenco 2023. Campeão, titular e muito importante no título do 13. O Igor Rayan, desde que entrou, né? Ele não começou como titular, mas desde que virou titular do 13, o 13 teve uma segurança muito grande. E ele fez defesas dificílimas em jogos importantes, como, por exemplo, clássico contra o Botafogo em João Pessoa. Então, o Igor Rayan é o primeiro nome oficializado pelo 13. Mas a gente já confirmou que Edmundo e Roberto, dois volantes, também voltam. E hoje, o atacante Vitão, que inclusive marcou um dos gols na final do campeonato contra o Souza, jogo de ida aqui em Campina Grande, Vitão é mais um que irá vestir a camisa do Galo em 2024, portanto, mais um nome. Além do Guilherme Lucena e Souza e do Cereja, né, que jogou pelo Nacional, são os nomes que a gente sabe, né? Mas a partir de hoje, como eu disse, o 13 começa a divulgar os jogadores. Igor Rayan saiu agora pela manhã, acredito que à tarde teremos mais um ou dois, e à noite também mais uma contratação. Então, torcedor do 13, fica de olho lá no GE, que a gente vai trazendo tudo em tempo real. É o 13 anunciando e a gente também confirmando por lá. E claro, amanhã na CBN a gente fala mais. Ainda sobre o 13, eu queria comentar uma situação que é muito simples, parece besteira, mas faz total diferença. E eu queria parabenizar a diretoria Alvinegra, que pela primeira vez nos últimos 8 anos, vamos assim dizer, preparou o presidente Vargas para a pré-temporada. Eu cansei de ver, quando chegava em novembro para dezembro, vamos reformar o gramado do PV. Aí lá ia o 13 treinar em Lagoa Seca, treinar em Esperança, gasto com aluguel de campo, gasto com deslocamento, perdendo tempo. E por volta de agosto para setembro, a diretoria começou as melhorias no gramado do presidente Vargas e o gramado está pronto para receber os jogadores a partir do dia 1º de dezembro. Então, parabéns, né, por ter feito o mínimo e o simples, mas a gente tem que dar parabéns porque é complicado. Você ouviu o Gabriel falando ainda há pouco que o Campinense deve ficar feito cigano durante a pré-temporada, se mudando de cidade para cidade, de campo para campo, porque o Renatão vai passar por melhorias. E o 13 saiu na frente. O PV, que não irá receber jogos oficiais, vamos deixar claro, o 13 vai jogar no Amigão ano que vem, mas vai receber toda a pré-temporada e todos os treinamentos do Galo da Borborema para o ano que vem. Pause 51, último intervalo chegando. Daqui a pouco a gente volta com um girão de informações das equipes que irão disputar o Campeonato Paraibano, porque está todo mundo se reforçando. Horas e 53 minutos, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campina. Tem mais participações aqui. O Jorge Araújo está dizendo: bota a raposa para treinar em Pocinhos, né? Falando aqui. É, o Campinense vai ter que se movimentar, né, com relação a isso, para arrumar um lugar para fazer a pré-temporada. É, tem também a mensagem aqui do Geraldo Araújo, e ele está dizendo: parabéns pela chegada do seu filho. Saúde e paz para você, esposa. É o mais novo palmeirense que tá falando aqui, o Geraldo. Eu espero que ele seja, viu, Geraldo? Eu tava até conversando hoje com nossa querida Ana Rangel aqui do RH. E Ana Rangel torce pro Fluminense. Feliz da vida com o título da Libertadores. E ela colocou um depoimento muito bonito nas suas redes sociais, falando do porquê ela torce pro Tricolor, né? Que tem uma relação com o pai dela, que morou no Rio de Janeiro, que ia pros jogos do Fluminense e tal. E eu falando como é interessante, né? Parece que futebol e paternidade parece que andam muito juntos. Porque hoje eu sou 13 anos e eu não me envergonho, não me escondo isso de ninguém. Claro que minha paixão mesmo é pelo Palmeiras, mas eu vou explicar. Hoje eu sou 13 anos porque era o time do meu pai. Meu pai que me levava ao estádio, meu pai que me passou essa paixão pelo 13 Futebol Clube. Mas lá na minha infância eu vi muito, né, até por conta da mídia, de assistir, de passar na TV, por conta daquele time fantástico que o Palmeiras tinha da Parmalat, eu virei palmeirense, né? Então, eu virei 13 anos por conta do meu pai. Eu espero, então, que meu filho vire também palmeirense por minha causa, mas vamos ver o processo, né? Mas obrigado pela mensagem, Geraldo. Um abraço pra você. 11h55, a gente traz aqui informações das demais equipes paraibanas que estão de olho no campeonato paraibano. E o Nacional de Patos, né, finalmente, durante o final de semana, anunciou o nome do seu novo comandante. Trata-se de Michel Lima. Ele será o técnico do Canário do Sertão, que disputou, inclusive, muito bem nessa temporada 2023. Michel tem 37 anos, é natural de Fortaleza, trabalhou em algumas equipes daquela região, entre elas Floresta, Horizonte, o Atlético Cearense, inclusive, foi seu último clube, né, na disputa aí da Taça Fares Lopes. Então, não conheço o trabalho do Michel, né, mas desejamos sorte a ele no Canário. É mais um técnico jovem, né, que vem surgindo nos últimos tempos no futebol paraibano, 37 anos apenas. Então, o Michel, técnico do Nacional para a temporada que vem. Nacional também anunciou o nome do volante Moreilândia, que jogou pelo clube na Série D, né? Então, foi um dos destaques do clube nessa Série D, o Moreilândia, permanece e hoje anunciou a contratação do lateral esquerdo, Kaique. Na verdade, foi o lateral esquerdo que divulgou nas suas redes sociais, não foi nem o Nacional. O lateral esquerdo, Kaique, de 30 anos, ele que já jogou no futebol da Paraíba, passou pelo CSP e também pelo 13. Na verdade, ele é formado pelo CSP. Ele jogou pelo Souza e pelo 13. Lembro muito bem, inclusive, do Kaique no 13. Bom jogador, muito rápido. Jogador que apoia bastante. Eu acho que no Souza ele chegou a jogar até de ponta mesmo, sem ser lateral, né? Ali, mais como ala, como ponta direita. Então, lateral direito, Kaique, é também reforço do Nacional. Já o São Paulo Cristal, pessoal, ainda não anunciou nem técnico, nem reforço. Mas segundo o Arthur Ferreira, que é diretor executivo do Carcará, ele concedeu entrevista ao GE Paraíba e ele destacou que a tendência é que muitos jogadores que atuaram no São Paulo Cristal em 2023 retomem as equipes, como por exemplo o Augusto Pedra, zagueiro, que foi muito bem, e o meia Riquelme, que para mim foi uma das revelações desse campeonato. Lembrando que o São Paulo Cristal, né, fica ali naquela de caladinho tal, mas desde que subiu para a elite em 2019, em nenhum momento correu o risco de cair e sempre está figurando ali entre os primeiros colocados. Não vamos esquecer, né? Foi semifinalista o São Paulo Cristal no Campeonato Paraibano desse ano, então toda atenção também com o Canário do Sertão. Já o Pombal, né, equipe do Sertão que vai disputar pela primeira vez, teve eleição nesse final de semana. Isildo de Souza foi eleito presidente do Carcará, biênio 2024-2025. Ele era vice-presidente do Pombal e será o presidente para o próximo ano. Então, a partir de agora, né, também com presidente definido, o Pombal deve começar a se movimentar com relação à comissão técnica. Para fechar, a gente traz informações do Botafogo. Belo, que também anunciou contratações nesse final de semana. 3 atacantes, viu? Botafogo anunciou o atacante Luan Santos, de 27 anos, que estava jogando na Coreia do Sul, tá de volta ao Brasil, joga pelo Botafogo, e também o Jean Silva, que estava no São José de São Paulo, também é mais um reforço do Botafogo. Outro anunciado no final de semana foi o atacante Dudu, ele que é natural de João Pessoa, mas foi formado fora, inclusive jogou pelo Cruzeiro. Dudu também é mais uma contratação. Botafogo que agora tem lateral direito, Leno, os dois laterais esquerdos, Rafael Furlan e o Matheus Leal, os zagueiros Douglas e o Igor Souza, os volantes Souza Tibiri e os atacantes Pipico, Dudu, Jean Silva e Luan Santos. Portanto, as primeiras contratações do Botafogo visando a temporada 2023. Mais mensagem aqui, o Fernando Ricardo também manda aqui parabéns pela chegada do meu filho, né? Ele tá dizendo aqui que eu nunca mais vou dormir como antes. Muita saúde para ele, valeu, Fernando, realmente um momento muito bom, trabalhoso também, mas é um trabalho bom que parece que Deus dá muita energia, né, pra gente. Diz que 10 minutos de sono valeu como uma hora. Mas obrigado aí pelas participações, pessoal. Qualquer dia eu trago ele aqui para dar um alô pra gente. Deixa ele começar a falar. Meio dia em ponto, agradecendo sua audiência. Lembrando que a semana tá só começando. Muita informação ainda do nosso futebol. Termina aí, Tony Cunha do Fluminense. Homenagem ao tricolor que chegou agora, Vandesse Diniz. Vandesse Diniz que assume agora a técnica. É torcedor do Fluminense e tá feliz da vida com a conquista da Libertadores. Lembrando que o programa de hoje teve a participação de Gabriel Abdo, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Vem aí o repórter CBN, lembrando que hoje tem Vasco e Botafogo aqui na 103.5 FM, Campeonato Brasileiro, mas tem também homenagens ao Tricolor das Laranjeiras. Tchau, pessoal.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição.